Nós temos tendência a dizer que todos os conselhos acabam por ser históricos, não é? Este, a meu ver, e com mais propriedade, tem uma dimensão histórica, que é saber se vamos conseguir aparecer como um bloco mais ou menos unido numa fase que é muito difícil, que é de gestão do conflito ucraniano, numa fase em que as negociações estão a decorrer, porventura, de uma forma que nós não esperávamos e que muitos de nós não queríamos que tivessem este sentido, e, portanto, ganha uma importância acrescida a forma como vamos conseguir ou não financiar a Ucrânia nos próximos 2 anos. Porque há vários países europeus que, para ser elegante, não são propriamente muito colaborativos no propósito de auxiliar a Ucrânia.
Está a falar na Eslováquia, está a falar na Hungria, e agora a Hungria, também a Bélgica, por razões óbvias, tem a ver com o facto de existir o Euroclear e uma parte importante dos ativos que estão imobilizados da Rússia estarem precisamente na Bélgica.
É a parte de longe mais significativa, embora também, vamos ser honestos, a própria França não se tem mostrado muito entusiasmada em, no fundo, atuar de forma transparente quanto aos ativos russos que estão sob a sua jurisdição.
Então vamos por parte, Sr. Professor. Qual seria o preço a pagar de simplesmente não haver um acordo, de não haver uma conclusão sobre a fórmula para apoiar a Ucrânia, sendo certo que o último Conselho Europeu foi isso que aconteceu, remeteram para este, e, portanto, qual seria o preço a pagar de não haver uma solução desta vez?
Sim, o Primeiro-Ministro belga, e podemos apreciar ou não a marca ideológica que ele está a transmitir à sua governação, mas a verdade é que ele tem alguma razão quando diz que a Bélgica pode ser solidária, mas não tem que ser ela a assumir todos os riscos numa operação que é juridicamente muito difícil. Nós temos tido uma tendência ultimamente para sermos cada vez mais criativos na forma como interpretamos as normas jurídicas, mas nós aqui estamos a falar de ativos soberanos e estamos a falar de uma instituição privada. O Euroclear é uma instituição financeira privada de nacionalidade belga e por vezes esquecemos que os próprios ativos russos representam apenas 5% dos ativos estrangeiros que o Euroclear tem ali parqueados.
Como é que se pode convencer a Bélgica? Certamente não aceitará facilmente, a não ser que tenha mesmo um cinto de segurança e suspensórios e tudo.
Sim, a Bélgica quer sobretudo uma mutualização extrema do risco, ou seja, ultimamente já não se trata do ponto de vista da Bélgica apenas do risco relativo aos 190 e tal mil milhões de euros que estão parqueados no Euroclear, trata-se de algo mais, trata-se agora de também os europeus assumirem o risco, garantirem que quanto a lucros cessantes, quanto a danos emergentes, quanto aos custos de processos judiciais, também aí os países europeus são solidários e assumem os encargos, evidentemente partilhados em função do peso respectivo de cada um dos Estados-membros.
Mas aí dificilmente aparecerão muitos Estados a atravessar-se.
Não há muito entusiasmo.
Não estamos a falar apenas da Hungria e da Eslováquia.
Não. A Itália, a Malta, a Bulgária enviaram cartas conjuntamente com a Bélgica sobre este assunto. A Itália, aliás, votou pelos cabelos a própria invocação do artigo 122 do Tratado da União Europeia, que permite afastar a unanimidade em situações excepcionais e, bom, também aqui é claro que a Itália está a pôr os travões. É nítido que está. No entanto, é uma coisa que nós temos de ter a noção. A União Europeia não pode interpretar as normas com grande criatividade quando lhe interessa e ser extremamente rígida quando não lhe interessa ou quando é um adversário que está a invocar uma norma jurídica. É isto que também me leva a acreditar que a Bélgica está a esticar um bocadinho a corda e penso que já não é só uma questão de risco, é também uma muito pouca vontade de hostilizar a Rússia ou de hostilizar os próprios Estados Unidos, sabendo-se que os Estados Unidos têm como projeto capturar uma parte dos ativos russos e beneficiar até economicamente com a reconstrução da Ucrânia.
Portanto, resumindo,
gente a querer o dinheiro russo. Há demasiados interessados em gerir aquela soma colossal. Eu penso que a Rússia já percebeu que nunca mais verá aqueles ativos. Nunca mais. Ou porque são os Estados Unidos a utilizá-los, isso pode ser um bocadinho menos inconveniente para a Rússia, porque vão partilhar de alguma maneira aquele dinheiro, ou porque são os europeus que querem, no fundo, responsabilizar a Rússia e antecipar aquela que será a fase da reparação dos danos causados pela Rússia durante este conflito.
Ora bem, mas já me disse que a primeira parte dos ativos russos dificilmente reunirá consenso. Se tivesse de fazer uma aposta, como é que isto vai terminar, este Conselho Europeu?
Eu não faço apostas, porque eu, quando gostava de as fazer, perdia sempre. Repare, nós já muitas vezes começamos Conselhos Europeus em situação crítica, toda a gente absolutamente pessimista, toda a gente a ter a certeza de que ia ser um falhanço, e depois no fim do dia não corria tão mal quanto isso. E portanto, eu continuo a acreditar que seja uma solução híbrida, seja uma solução de utilização dos ativos, mas com garantias reforçadas por parte de outros Estados. Qual é o elemento aqui mais preocupante, para lhe dizer a verdade, nos factos mais recentes? São dois. O primeiro é, como lhe disse, o andamento acelerado de negociações quanto a um processo de paz, onde, efetivamente, os Estados Unidos, pelo poder de que dispõem, estão em posição claramente de vantagem. Em segundo lugar, nós conseguimos bloquear por tempo indeterminado aqueles ativos, mas o segundo pressuposto de utilização dos ativos, eu acredito que vai ser muito difícil. Porquê? Porque a Bélgica deixou de estar isolada. Se a Bélgica estivesse isolada, eu não acredito que a Bélgica conseguisse resistir à pressão sustentada dos restantes Estados-membros. Quando a Bélgica agora conta, pelo menos, com um apoio, vamos ver se é firme ou não, da Itália, eu acho que vai tudo depender disso.
Sim, mas depois também há a Hungria, há a Eslováquia, há a França.
Ai, mas esses, a Hungria e a Eslováquia resolvem-se. Acho que fez bem em falar na França. Porquê? Porque a Bélgica vai sistematicamente invocar a atitude francesa para justificar a sua posição de bloqueio, mas eu acho, sobretudo, o seguinte: se no fim do dia que podem ser dias, não é?
Sim.
O Conselho sair sem uma solução para este assunto, acho que é um desastre político que eu acredito que os Estados Europeus não querem assumir. E, portanto, acho que até esse próprio risco vai levar os Estados a mostrarem-se mais dispostos a serem, não diria maleáveis, mas mais dispostos a aproximarem posições.
É melhor um mau acordo que não haver acordo.
Sempre. Aquela frase, é melhor um mau acordo que uma boa demanda, não tenho a menor dúvida sobre isso.